Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul.
Uma boa noite a todos, em especial os colegas vereadores, servidores desta casa, as pessoas que nos acompanham através da live e transmissão da rádio, e também aos que se encontram aqui presentes no nosso plenário. Peça ao secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, a quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberta a 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 63 e 64 de 2025. Está aberto o espaço para discussão sobre a ata. As atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 63 e 64 de 2025. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, contrários, levantem-se. Atas de número 63 e 64 de 2025, aprovada por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se há interesse na leitura de algum vereador, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 86 de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.000. Justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.000, necessário para complementar dotação orçamentária insuficiente na Secretaria de Educação, especificamente na ação 2056, manutenção da educação especial, pertencente ao programa 0029, atendimento ao ensino especial. Ressalta-se que a abertura do crédito especial será devidamente coberta mediante a anulação de dotação orçamentária, em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/64, preservando o equilíbrio das contas públicas e assegurando transparência no ajuste necessário para o encerramento das despesas do exercício. Diante do exposto, encaminha-se o presente projeto de lei para apreciação, contando com a aprovação dessa Casa Legislativa. Assina Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Seria isso.
Gostaria de cumprimentar o nosso orador da tribuna, o senhor Christian Gomes. Seja muito bem-vindo, senhor Christian. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos e terão 5 minutos cada para sua manifestação. Passo a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário, especialmente o orador da tribuna, senhor Cristian Gomes, e o público que nos acompanha em casa, na imprensa escrita e falada também. Nesse meu primeiro espaço, eu gostaria de dizer e comentar, né, que após uma longa espera de projetos, de análise, de Tribunal de Contas, oficialmente foi assinado hoje o ato de assinatura da construção, reconstrução da nossa RS 348, que na verdade é algo que implica muito na nossa região, principalmente no nosso município, que é a principal ligação que Agudo tem com a Quarta Colônia, que é essa RS. A gente sabe que muitas vezes muitas pessoas que residem nos municípios próximos acabam não vindo no nosso comércio devido a ter que enfrentar um desvio. E hoje, definitivamente, vai começar as obras. Alguma terraplanagem começou na última quinta-feira. E eu sei que muitos vereadores aqui sabem desse esforço que a gente teve quanto a isso. Inclusive, a senhora presidente teve várias vezes comigo, junto ao secretário de Logística e Transporte, Jovir Costela, que é algo que eu luto bem antes da própria eleição para vereador. Foi o que a gente conseguiu de fato, que foi colocar essas obras no primeiro trecho de obras do Plano Rio Grande de Reconstrução. Que eu acho que essa não é uma luta de uma pessoa só, é uma luta de várias pessoas. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao deputado secretário Beto Fantinel, que é uma pessoa que sempre me atendeu, sempre correu atrás. Eu sei de quanto esforço foi feito para essas obras serem incluídas, quanto ele brigou para essas obras serem incluídas. E, de fato, hoje a gente tem a consolidação deu uma nova rodovia, vereador Tica. Hoje a gente pode ter certeza de que a gente vai ter uma rodovia resiliente que consiga suprir essa demanda tão forte daquela região. Porque é algo que é colocado, vereador Givago, quando a gente visita a comunidade, que é uma comunidade que eu me criei, que é a Várzea do Agudo, as pessoas falam que antigamente foi falado de que aquele aterro ia dar problema. E mesmo assim, os engenheiros da época não escutaram a comunidade, construíram de uma forma que ficou a vida inteira dando problema, a vida inteira pegando água nas casas, naquele lado do Jacuí, e represando muitas vezes até para a cidade da Dona Francisca por não ter escoamento da água ali. E eu vejo que agora o Estado teve esse olhar de atenção e também agradecer a todos que correram atrás e foram atrás de que o Estado chegou e disse, tia, o que, que a gente pode fazer para melhorar a vida de vocês? Que essa é a função do Estado, essa é a função dos vereadores, essa é a função do Executivo. É melhorar a vida da população. E esse olhar atento que o Estado teve, eu não tenho como deixar de agradecer o Luciano Faustino, o chefe do DAER, o Juvir Costela, secretário de Transporte e Logística, o Beto, o Gabriel Souza, vice-governador, porque a gente sabe que essa sensibilidade, que é uma palavra que a gente vinha debatendo antes, em uma reunião anterior à sessão, essa sensibilidade, essa empatia com a comunidade, eu vejo que é dessa forma que os órgãos públicos têm que agir com a população. E eu gostaria de agradecer de coração a tudo isso, toda essa revitalização que vai ser feita, essas novas dois viadutos agrícolas que vão ser feitos, vai ser aumentada a rodovia em 3 metros, em alguns pontos, de altura a mais do que tem hoje, justamente para suprir essa demanda e não causar mais transtorno a essa comunidade que tanto sofreu com as enchentes desses últimos anos. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui no plenário, em especial o orador da Tribuna Livre, da Tribuna Vox Populi, senhor Christian Gomes. Christian, tu vai se tratar de um assunto aqui que já conversamos, o consumo de álcool e drogas dos nossos adolescentes e, infelizmente, de crianças que estamos presenciando. Muito obrigado por trazer esse tema aqui. Vamos trabalhar em cima dele, com certeza. Aproveitando, quero repassar aqui um convite que todos nós recebemos, um convite feito pelo Abrigo Transitório Amor Perfeito, da sua equipe diretiva e também atores do projeto Inspirar-te Ser, para a confraternização natalina e a apresentação da peça de teatro O Lar Mágico de Clara. Vai ser no Centro Comunitário Luterano, dia 2 de dezembro, uma terça-feira, às 19h30. O ingresso é um alimento não perecível, material de limpeza ou higiene. Então, repito a data e reforço o convite a toda a comunidade. Dia 2 de dezembro, no Centro Comunitário Luterano, às 19h30. Hoje, antes da sessão, conversamos com alguns servidores sobre uma questão bem delicada e que me comove. E a gente falou muito em empatia e ser justo, que é a questão dos pais de crianças, eu não sei como é que é a designação. Chamam a pais atípicos, pais de crianças especiais. E estávamos tratando sobre a redução da jornada para esses pais poderem dar atenção ao tratamento e acompanhamento dos seus filhos. Isso me comove, que a gente está um pouquinho atrasado nessa questão legislação aqui no nosso agudo. Por que que eu faço questão de ressaltar isso aqui no início? Porque eu fiz um pedido de informação sessões atrás sobre quanto que foi pago de livros didáticos, apostilas, para o município. Essas apostilas, elas sempre foram fornecidas pelo Ministério da Educação, Ministério Federal, totalmente gratuito. E desde que o governo Kittel, desde que o prefeito Kittel assumiu, foi decidido comprar. E eu pedi os valores. De 2021, 22, 23, 24, 25. 2021 não me forneceram o valor. Eles dizem aqui que não tem no sistema, mas eu acredito que eles deveriam, pelas funções e responsabilidades de cada um, deveriam ter me fornecido, deveriam ter buscado. Mas tudo bem. Eu me lembro que aquela vez o vereador, Itamar comentou, foi cerca de R$700 mil. Tá? Foi pago em 2021. Mas somando aqui, 22, 23, e 24 e 25, já dá 3 milhões e 60 mil. 3 milhões e 60 mil. Vamos botar 700 mil em cima, então nós estamos falando em 3 milhões e 700 mil. Por que que eu estou batendo a tecla? Porque esse dinheiro não precisava ter sido usado para isso. E nós temos um contexto hoje sobre atendimento de crianças especiais, e eu falei, por que que... Olha só, 3 milhões e 700 mil. Será que não dá para contratar monitores, assistentes, professores especializados com capacidade técnica de atender essas crianças? Eu me atrevo a dizer até que nós poderíamos até começar a construção de um centro para esses atendimentos, com esses 3 milhões e 700 mil. Então, assim, população, eu convido vocês a fazer uma pequena reflexão. Esse dinheiro, esses 3 milhões e 700 mil, é dinheiro de vocês. De vocês. Que foi pago livros que vêm de graça do governo federal. Por que que eu ressalto? Porque a questão do atendimento às pessoas, às crianças especiais, está envolvida também com a Secretaria de Educação. E a mesma secretaria que gastou esses 3 milhões e 700. Então, assim, reflitam. Reflitam. Daí a importância que eu sempre ressalto aqui para toda a população agudense. Acompanhem o nosso trabalho. Nós estamos aqui para trazer luz e informações para vocês. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo a senhora presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, as pessoas que nos assistem aqui no plenarinho, de modo especial o orador da tribuna, senhor Christian Eduardo Gomes, vai falar sobre um tema muito importante nos dias atuais. Também saúdo aos ouvintes da Rádio Aguda e Alternativa e nas demais redes sociais. Eu hoje não poderia deixar de falar sobre a quinta-feira passada, quando foi inaugurada a tão falada Rua Euclides Kliman, uma rua que ficou muito bem visualmente e também uma rua que vai servir muito para o fluxo naquela região ali, principalmente as pessoas que precisam do hospital. Então, agora a gente passa por aí, tem duas saídas, pode ir para um lado, é asfalto, para o outro lado, na estrada Armando Goles também. Então, ali ficou, na minha visão, ficou perfeito. Aí tem mais mobilidade agora. E a gente sabe que está tudo encaminhado já para também no futuro ter iluminação, né? Então, só depende da empresa, não mais da prefeitura, já está tudo encaminhado. Então, assim que tiver, a gente sabe que eles têm, acho que em torno de 90 dias para iniciar a obra, para depois ter iluminação, porque eu sei que muita gente já está esperando para andar de bicicleta à noite, fazer as caminhadas, vai servir muito para isso. Então, muito importante. Parabéns a todos os envolvidos nessa belíssima obra ali. E hoje eu tenho uma circulada na cidade, eu quero aqui dar os parabéns mesmo ao nosso ex-vice-prefeito Hilberto Schifferbein. Me lembro no dia que foi inaugurada aquela rua lá na propriedade dele ali, que coisa na frente ali, a Hugo Karl Breuning. Aí no dia ele usou a palavra e falou que até o final do ano estaria pronta a calçada na área dele ali também. Hoje passei ali, que grata surpresa, está tudo pronto já, agora, nem esperou até o final do ano. Então, só dar os parabéns para essas pessoas que, quando falam e fazem, é muito gratificante isso aí para o município. É um passeio público que está ali à disposição de todos, né? Então, é muito importante isso aí. E também quero aqui agradecer ao pessoal das obras, que estão fazendo um belíssimo trabalho em toda a extensão do Cerro da Figueira. Agora, essa semana, colocaram bastante material. Ainda não terminou, tem bastante, mas, pelo que eu estou sabendo, a empresa que era terceirizada, agora terminou os valores, né, para fazer o serviço. Então, a partir de agora, o resto vai ser por conta da Secretaria de Obras, que vão concluir. Eu vi hoje que ele estava trabalhando, não deu tempo para dar uma passada, mas estão fazendo. Então, os trechos que ainda não estão prontos, ainda a gente sabe que vai ser colocado material nos próximos dias ainda. Tá? Então, para o pessoal ficar tranquilo, porque alguns já me falaram, a minha estrada ficou, né, mas vai ser feito. Então, é isso que falaram para a gente. Então, essa parte de estradas ali estão melhorando bastante. Então, seria isso aí no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento a senhora presidente Graciela de Lima Barquete, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais, rádios, presencialmente, e também ao orador Christian Eduardo Gomes, orador da Tribuna Livre. Esse meu espaço não poderia deixar de me manifestar no sentido referente às APAES. Primeiro momento, eu preciso aqui agradecer ao chamado do deputado Paparico Bach, na última quarta-feira, e ele chamou aqui o prefeito Luiz Henrique Kittel, o vereador Pato Niemeyer, o vereador Nívio Soares, a vereadora Graciela de Lima Barquete. Também, desta mesma forma, representando a presidente do Partido Liberal, Daniela Camargo, mas muito em especial o presidente da APAE, Fabrício Scarduelli, a Marise Gierke, que é a diretora, a Etiane Kemrich, que é a coordenadora, e todos os profissionais, alunos, pais e familiares da APAE de Agudo. Simples o fato, muito simples o fato, o recebimento, a entrega de uma emenda parlamentar do deputado Paparico Bach, de R$ 59 mil, reais, à APAE de Agudo. Então, este foi um gesto de extrema importância. Já mencionei na sessão da semana passada aqui, de alguns parlamentares que tiveram esta mesma sensibilidade e destinaram recursos à APAE de Agudo, né? Visualizando todo esse trabalho, o deputado Paparico Bach, ele é presidente da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa das APAES, né? E ele tem um conhecimento profundo nas APAES do Rio Grande do Sul, principalmente, e também a de Agudo, por ele, toda vez que ele vem a Agudo, ele faz uma visita à APAE, ele conversa com os profissionais, ele interage com os alunos, ele interage com os profissionais, então ele tem propriedade para falar sobre a APAES do Estado todo. Também desta mesma forma, enquanto que ele e outros parlamentares se colocam à disposição, né, para ajudar, para amparar, para dar aporte às APAES do Estado do Rio Grande do Sul, tivemos também esta última semana aí o recuo do governo federal em relação ao decreto 12686 de 2025, que freava, eu vou usar esse termo para ilustrar, freava todo o trabalho das APAES. E não poderia ser diferente a manifestação do presidente da Frente Parlamentar das APAES do Rio Grande do Sul. Ele fez no seu manifesto: o governo federal recuou e anunciou que vai rever o decreto que colocava em risco o funcionamento das APAES e o atendimento às pessoas com deficiência em todo o país. Essa mudança de postura não aconteceu por acaso. Foi resultado de mobilização, pressão e posicionamento firme em defesa das famílias e das instituições especiais. Essa é uma vitória parcial, mas significativa. Seguiremos vigilantes e atuantes. Não aceitaremos que decisões administrativas desrespeitem décadas de trabalho, amor e dedicação das APAES, nem que coloquem em risco o desenvolvimento de milhares de crianças com deficiência e autismo. A verdadeira inclusão exige responsabilidade, estrutura, respeito e acolha das famílias. E, acima de tudo, diálogo com as APAES e que quem vive essa realidade todos os dias. Não esquecendo que esta casa aqui, através de moção, ela também manifestou-se contrária ao que existia no texto, ou ao que existe ao texto do decreto 12.686, e tinha por redação um texto com propósito. E com esta pressão, o governo federal ele teve um recuo. Né? E este recuo aí, acreditamos que volte, e esperamos que volte, a uma normalidade quanto ao trabalho das APAEs, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil todo. Então, é significativo o gesto de quem procura ajudar e também daqueles que se unem em prol do bem melhor, tanto para as APAEs como para tantos outros assuntos que são relacionados à nossa sociedade.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, aos munícipes que nos acompanham em suas residências via internet e aos que também estão aqui na galeria, em especial o orador da tribuna, Christian Eduardo Gomes. Bem, senhora presidente, como de costume, nesse meu primeiro espaço, comento sobre algumas das minhas demandas encaminhadas para as respectivas secretarias, entre elas, sempre a mais citada, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, mas entre algumas dessas demandas, tenho que aqui mencionar o descontentamento lá do pessoal da Coxilha do Araçá. O pessoal está comentando que há tempo está abandonada a estrada. Inclusive, já falei com o secretário Edinho. Ele comentou que a roçadeira, aquela articulada, está na manutenção e se comprometeu comigo, com aquela localidade, que assim que ela voltar à atividade, ele vai deslocar lá para aquela região. Também quero comentar, fazer até um ato de solidariedade. No dia 29 de novembro, no último sábado deste mês, será feita uma campanha de doação de sangue no Hemocentro de Santa Maria. Tem quem está organizando é o Hospital Agudo, tem veículo disponível gratuitamente. O ônibus sairá às 7h15 e o horário de volta determinado é ao meio-dia. Também quero comentar aqui, fazer um agradecimento ao servidor Juliano Oliveira, que é um dos que capitaneiam a Secretaria de Agricultura, atendeu as várias demandas minhas. E também, hoje, o pessoal do Complexo da Serra estava me perguntando quando é que iam subir uma reta escavadeira para aquela região. Estão um tempo inscrito já na Patrulha Agrícola e não vê máquina naquela região. Conversei com o Juliano e ele prontamente me respondeu e comentou que ela está no Marinho Lipke, fazendo um serviço lá, e assim que terminar, vai subindo, vai no complexo, vai em direção à linha dos Pomerantes. Até o pessoal que precisa de máquina, se ainda não se inscreveu na Secretaria de Agricultura, pode se deslocar até ali e encaminhar os seus pedidos. Seria isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento a presidente Graciela, os colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas presentes, a imprensa escrita e falada. Também quero cumprimentar em especial aqui o suplente vereador do PT, o Gerson Schimmer, e o orador da tribuna, o seu Cristian Eduardo Gomes. Durante a semana recebi algumas demandas, principalmente na região norte, onde que no Cerro dos Belim, fui domingo lá, recebi uma demanda que estava bem complicada aquela estrada, estava perigoso, que o ônibus escolar desce lá todos os dias, onde que realmente estava ruim mesmo. Conversei com o secretário de obras e o Edinho e o responsável, o Enágio, pelo interior, onde que eles me colocaram que essa semana iam arrumar, vão alargar bem essa estrada e realmente já foi as máquinas para lá, onde que amanhã vão começar a arrumar essa estrada. Dizer também que aqui, quero aqui, eu como esportista, dar os parabéns para a nossa seleção de agudo, que ficou campeão no 40 anos aqui no... Então, um gol ainda de um colega, de um gurizão, compadre meu, que eu trazia quando era pequeno, o Renatinho, o Juarez, que era colega meu também. Então, com certeza, dar os parabéns para o pessoal do esporte. Está muito bem o esporte no agudo no nosso município. E também aqui quero falar, ontem à tarde tinha uma tarde cultural na Sociedade Linha Boêmia, onde que o Rotary estava lá, o Marciano, a esposa dele, e outras pessoas do ROT também, com certeza foi muito importante para a nossa localidade, a integração das famílias, desde crianças até pessoas de idade. Então, com certeza, foi muito importante. E aqui, aproveitando, falando da Sociedade Linha Boêmia, quero fazer um convite a todos aí, porque vai ter a nossa final do campeonato interno de trios que nós tivemos na nossa cidade, onde que tivemos 21 trios, dois homens e uma mulher, foi sorteado. Então, com certeza, tivemos grandes jogos durante 2 meses e agora vai ser a final, no sábado à tarde, onde que vamos ter um jogo festivo com o nosso secretário da Agricultura, Fernando Dico, com o pessoal do Volney, de Faxinal, e um amistoso também das mulheres do time da casa e o time do Nego Petso lá da Nova Boêmia. Estão todos convidados, vai ter janta também. Seria isso nesse momento, senhora presidente.
Eu gostaria de relatar um pedido da população que está sendo feito através da transmissão da nossa sessão da Câmara, através da Rádio Alternativa. Não estão conseguindo ver as imagens, mas no canal da Câmara de Vereadores no YouTube, a sessão ela está sendo transmitida de maneira bem, bem boa. Se alguém quiser assistir, então, as imagens, pode ser através do nosso canal do YouTube da Câmara de Vereadores mesmo, tá? Passo a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarim, especial lá o orador da tribuna, Christian Gomes. Vereador Djavan já comentando também do início das obras na Vaz do Agudo. Eu também, juntamente com o deputado Brito, estive em Porto Alegre junto com o secretário Costela. Então, tem que dar os parabéns para essas pessoas aí que olharem com bons olhos para Agudo, mesmo que demorou um pouco, mas nunca é tarde, né? Então, esperamos que dê tudo certo e que ano que vem já possam inaugurar essa grande obra. Semana passada, fui acompanhar, vereador Nives, na sua região, o trabalho das máquinas. Um alargamento da estrada, um cascalhamento, ficando muito bom, bom mesmo. No Ser da Figueira também, um belo do trabalho. Aí, no canto católico, tinha ficado muito danificado as estradas ali com o carregamento do cascalho e do arroio, do desassorear. Prontamente falei com o secretário, já foi logo colocado um material bom no canto católico também, né? Então, de parabéns, Secretaria de Obras aí e o pessoal que trabalha nas máquinas. Também eu tinha feito uns pedidos aí junto com o Renato. Então, fiquei feliz, né? Fim de semana o pessoal já me mandou que estava feito o recolhimento dos galhos na cidade, no bairro Caiçara, tinha muitos lugares com galhos, né? Então, isso é bom. O vereador pede, aí eles fazem, né? Às vezes o cara pede e demora, mas então, quando tudo agiliza, fica tudo mais fácil, né? Também eu aproveitar aí para dar os parabéns à seleção de Agudo dos 40 anos. Ficou campeão ontem aqui em Agudo, né? Ficou show de bola, né? Mais uma vez Agudo brilhando. Seria isso aí, senhora presidente.
A sua palavra ao vereador Dário.
Cumprimento a presidente da casa, demais colegas vereadores, ao orador da tribuna, Christian Gomes, servidores da casa e os que nos acompanhem nas redes sociais e nas rádios. Veio aqui com um convite que na Câmara dos Vereadores de Agudo amanhã terá uma audiência pública da 4ª Colônia Geoparque Mundial Unesco. Convidamos a comunidade de Agudo para participar de um momento de diálogo sobre o presente e o futuro do nosso território. Durante o encontro, vamos compartilhar os avanços recentes do Geoparque, apresentar as próximas ações planejadas e conversar sobre o processo de revalidação do selo Geoparque Unesco. O Geoparque é feito pela comunidade e para o território. Este encontro é uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos, ouvindo as vozes que fazem parte dessa história. E daí, venha e prestigie nesse momento aqui, amanhã, ajudar a construir o futuro da quarta colônia e Agudo. Daí será amanhã aqui na Câmara, às 19 horas. Fica aqui esse convite. Como domingo essa chuva foi aqui para o nosso município, foi uma chuva abençoada, foi uma chuva boa para a agricultura, mas com isso veio um volume até bem expressivo em um momento curto, e aí sempre tem aqueles prejuízos de estradas. Aí eu já fui vendo ontem, logo após a chuva, tem uns trechos nas estradas vicinais lá da linha dos Pomeranos, que é a entrada Chuvisco, Canto dos Lis, linha central e Gruta dos Índios, como o colega já falou, Coxilha, demais também, essas estradas vicinais estão precisando de um amparo, de um olhar agora, de novo, após essas chuvas ficarem bem danificadas. E falando logo com os responsáveis, hoje já me responderam a tardezinha, que está no cronograma, uma patrulha está lá para a linha 9, indo, subindo a linha dos Pomeranos, só para fazer essas entradas, essas vicinais. Então, os primeiros dias já serão recuperadas novamente. Também sábado a gente participou da abertura, estava lá o prefeito Kittel, o vice-prefeito, secretários, Fernando e o colega Alexandre. Era a abertura do campeonato da Jura, Ginca Jura, ali na linha Teutônia. Aí foi feito o primeiro jogo, o início desse campeonato, que tem várias modalidades, tem gincanas também, que é um campeonato longo com 10 grupos, com 2 mil pessoas inscritas que participem nesses grupos, tudo. É uma movimentação de uma família, a família inteira, desde as crianças até os mais de idade que participam em várias atividades esportivas, gincanas e tudo que a gente consegue organizar entre os jovens rurais e que venham e participem também, porque terão várias rodadas ainda a se realizar. É isso no meu primeiro espaço.
Quero aproveitar este momento para destacar uma importante ampliação nos serviços oferecidos pela nossa Secretaria Municipal de Saúde. A partir dessa semana, mais precisamente no dia de hoje, o Centro de Saúde passa a contar com mais um dia de atendimento no turno da noite, turno estendido, que acontece das 17 às 20 horas. Acontecendo agora, então, todas as segundas e quartas-feiras. Essa medida é de grande relevância para a nossa comunidade. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para buscar atendimento durante o dia, seja por conta do trabalho, dos estudos ou de outras responsabilidades. Ampliar o horário é garantir acesso, é facilitar a vida do cidadão e é fortalecer o compromisso do poder público com uma saúde mais humana, inclusiva e organizada. Os atendimentos no centro de saúde no período noturno permitem que mais pessoas possam colocar sua saúde em dia, realizar consultas, exames e acompanhamentos sem precisar faltar ao trabalho ou reorganizar toda a rotina familiar. É uma ação que demonstra sensibilidade e respeito às diferentes realidades da população de Agudo. Quero parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde e todas as equipes envolvidas por essa iniciativa, que certamente trará benefícios concretos à nossa comunidade. A Câmara de Vereadores segue à disposição para apoiar todas as ações que ampliem e qualifiquem o atendimento à saúde. Reforço o convite para que a população aproveite essa nova possibilidade. Cuidar da saúde é fundamental e agora ficou ainda mais acessível. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, em que qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente inscrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passo então a palavra ao senhor Christian Eduardo Gomes, que falará sobre o tema consumo de álcool e drogas.
É, Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite a todos que aqui estão, que atenderam também ao apelo. Pais preocupados, munícipes, contribuintes, que eu acho que precisam de respostas. Evidenciou para mim, uns dois anos para cá, principalmente, presidente, que Agudo, literalmente, o centro de Agudo parece terra de ninguém. Entendeu? Por mais que me preocupe com as pessoas que resolvam colocar suas vidas em risco consumindo de forma indiscriminada álcool e qualquer outra substância ilícita, não me importam as vidas dessas pessoas, mas sim a das crianças que estão sendo expostas a isso. Faz de um tempo, talvez de um ano para cá, eu resolvi não me calar mais e comecei a brigar. E na brincadeira da minha companheira, que até foi bastante oportuna, eu de fato me preocupo porque eu acredito que eu me tornei aquilo que eu mais tinha medo. Eu me tornei o velho chato que chamava brigada por qualquer coisa. Mas na verdade não é por qualquer coisa. Porque o que eu vejo nas nossas ruas e nas nossas praças, principalmente, porque agora a gente reside há mais ou menos 3 anos ao lado da Praça da São Bonifácio, o que a gente enxerga ali é de arrepiar os cabelos. E se as pessoas que aqui estão não estão sabendo disso, é porque, no mínimo, não estão olhando com o olhar que deveria ser feito, ou, pelo menos, não entram nos seus carros e não dão uma volta a partir das 10 da noite. É vergonhoso enxergar crianças de 11, 12, 13 anos, e dali para frente já são considerados adolescentes, né? Mas crianças menores consumindo drogas, consumindo álcool, com aval, às vezes, inclusive, dos pais que ali junto estão. Numa cidade de respeito, numa cidade que se diz referência na região central do estado, se fosse referência, coisas assim não aconteceriam, entendeu? E me preocupo porque o que vejo é o descaso do poder público enquanto não se tem um efetivo da brigada que consiga dar amparo a isso, não se tem um interesse do judiciário, porque parece que se arquiva qualquer coisa e não dá prosseguimento com as investigações, e principalmente aos pais, que não estão de olho nos seus filhos. Acredito que todo mundo aqui, se não tem, ainda vão ter, né? Mas pelo menos a grande maioria que tem filhos. E uma das minhas incursões ao lado, que inclusive chamei a brigada, conselho tutelar, e aí divago aquilo que a gente comentava, é um jogo de empurra-empurra. E eu me senti literalmente aquele bobo com areia nos pés. Porque simplesmente ninguém me dá resposta, todo mundo diz que não pode, ou tem alguma coisa a ser feita. Algumas questões que eu deixo aqui para se refletir. Alguém sabe me dizer quantas viaturas da Brigada Militar tem em Agudo? Eu acho que são 5. Porque eu vejo eles rodando. Primeiro com um Corolla, tem uma caminhonete, aí tem uma Duster, e agora tem essa nova, né? Pois é, deixa eu falar uma coisa para vocês. Final de semana, sábado agora, tinha só uma viatura com 2 fazendo a segurança da cidade. E eu chamei a brigada porque tinham 3 adolescentes que são invariavelmente os mesmos, mal criados, provavelmente com o aval dos pais, consumindo bebida alcoólica, fumando cigarrinho eletrônico e outras coisas, com um casal, com uma criança, num bebê, de carrinho, né? Na praça, à 00h30, depois de um jantar que nós saímos de um jantar quando chegando em casa. Quer dizer, o mesmo menino de 14 anos, cujo qual, no dia 20 de setembro, eu chamei a brigada, o conselho tutelar, porque tinha uma mãe da vila, e não me interessa se é do bairro Caiçara ou se é do centro, mas, enfim, eu reconheci porque vários me disseram, inclusive uma brigadiana que estava ali disse, não, ela é do bairro. Estava com a filha, uma maior de idade, e mais 6 meninas menores de idade, consumindo kit. Onde se compra esse kit? 11 da noite. Na praça, bebendo, consumindo, e tinha mais 7 meninos. Fazendo brincadeira da garrafinha no chão, bêbados, e sentando no colo um dos outros, entendeu? Fazendo. Eu tenho Para quem quiser ver, eu não posso mostrar porque aqui tem material que envolve criança. Então não se divulga. Mas que, a quem interessar, eu devo ter uns 2 GB de gravações, de fotos, de coisa que não dá nem para mostrar. Porque aquela praça, infelizmente, ela não é segura, assim como as ruas. Infelizmente, aquela praça é local de pornografia, é banheiro público. Como a gente... Como tu vais levar o teu bebê daqui uns dias para brincar naquela areia? Sendo que ele pode fazer um castelinho de areia com uma camisinha no meio. Entendeu, meu? Como a gente vai proteger essas crianças? Na volta, nós damos uma... Sempre dou uma volta. Passo na frente de 2 inferninhos do centro da cidade, aqui que são 2 pontos comerciais. Isso agora não vem à tona. Mas onde há uma legislação que diga, o ECA, a exemplo do ECA aqui, nós temos que proteger as crianças, estão sendo vendidas bebidas alcoólicas na menor de idade. Eu faço outra pergunta. Quem aqui nesse município sabe, existe um código de postura municipal que pode dizer, pode versar sobre o horário do descanso, sobre o horário do silêncio? Porque se tem, ninguém obedece. 5:30 da manhã, a gente normalmente é acordado por gritos e por algazarras, e aqui tem vários aqui que estão aqui hoje, pode confirmar o que eu estou dizendo. Tem os vizinhos, a exemplo do seu Zibel, um senhor idoso, está sofrendo de comorbidades, não consegue descansar em casa porque tem gente urinando, fazendo sexo ao lado do portão dele até altas horas da madrugada, todos os dias. Então a pergunta que eu faço, o que está acontecendo com o poder público que não toma conta disso e não se barra isso? Eu levantei uma lebre, inclusive para ti, e aí informalmente na praça conversei contigo sobre isso. Nós não temos como fiscalizar. Nós não temos efetivo, não temos um poder judiciário atuante, não temos sequer um promotor no município. Então, lamentavelmente, a maior cidade da quarta colônia, que é Agudo, ou pelo menos deveria ser a mais envolvida, não tem um promotor. E também não se interessa com o tema. Aí eu pergunto, tem solução? Tem. Santa Maria, em 2022, depois de 5 anos brigando com as algazarras, com as distribuidoras de bebidas sem controle, né? Enfim, resolveu criar uma lei, assim como Passo Fundo, assim como Cascavel e mais uma dezena de municípios que eu posso colocar aqui. Uma das saídas é proibição do consumo de bebida alcoólica em espaços públicos. Somente dessa forma a gente vai conseguir proteger essas crianças. Porque assim a gente vai poder munir a segurança pública, porque não tem lei. Nós não temos amparo do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar eu fui hoje. Fui bater na porta, pela segunda vez, né? Tem uma plaquinha lá, estamos a serviço externo. Não tem uma secretária para atender alguma demanda lá? E tu liga para o telefone, quando atendem, eles não podem ir, porque tem que ter acompanhamento da brigada. Então, é um jogo de empurra-empurra. Eu me sinto o João Bobo, aquele com areia nos pés. Empurra um para o lado, empurra para o outro e ninguém me dá resposta. Então, acho que cabe ao Poder Legislativo aqui. E está Santa Maria. Se a gente não sabe como fazer, eu sugiro o jurídico da casa, junto com algum, com a mesa diretora, então, que possa fazer isso. Eu tenho aqui a lei de Santa Maria. Só façam Ctrl-C, Ctrl-V e façam o que Santa Maria fez. Resolveram o problema na Praça Saturnino de Brito, resolveram o problema de toda a comunidade que não aguentava mais as algazarras 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Quer beber? Não tem problema, a gente não está. Eles não estão proibindo o consumo. Estão proibindo o consumo em locais públicos, onde isso é ofertado para as crianças. Nós não... É uma realidade. Agudo hoje está dividido entre 2 facções. E essas facções não têm o interesse de que a coisa ande. Então, pessoas de bem que estão aqui, pais compromissados, assim como eu, que têm preocupação com o que está acontecendo, por favor, já disse, todo mundo tem filho. E aquela mãe que, lá dentro da delegacia, disse para mim, por que que tu não cuida do teu? Eu estou cuidando da minha. Não, tu não está cuidando da tua. Eu estou cuidando da tua. E eu não estou fazendo pela tua filha, eu estou fazendo pelo meu filho. Porque esse futuro marginalzinho vai visitar a minha casa ou a casa do meu filho no futuro, porque não tem futuro. Então é sobre isso. Não sei se já meus 10 minutos já foram. Agradeço o espaço. reflitam. Eu gostaria muito que vocês tomassem conta disso e que essa lei, realmente sonhada por mim, fosse criada. Consumir bebidas alcoólicas em espaços públicos, em Agudo, não mais. Obrigado.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde cada orador terá o tempo máximo de 15 minutos para a sua manifestação. Estão inscritos os vereadores Bode, do PP, e Alexandre, do PT. Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora Presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham no plenarim e ouvintes das rádios. Eu venho aqui hoje comentar sobre uma reunião que tivemos no seminário faz uns 3 anos, com o prefeito Kito, com o secretário de obras, que era o Maurício Ângelo, para que fosse feito uma tubulação no canto católico da rede de esgoto que corre ao céu aberto a vida inteira, há muito tempo. O prefeito se comprometeu em fazer o serviço, fomos até na frente ali olhar, foi medido tudo em torno de 180 a 200 tubos, então espero que façam, porque ano que vem vai ser um ano especial para o canto católico, né? Eu sempre falo, o canto católico começou no município de Agudo, lá em casa era o hospital, na frente do seu Chila era o banco, do lado ali tinha um alfaiate, então começou a nossa cidade tudo no canto católico. E agora com a escola agrícola, que provavelmente inicia logo no começo do ano no seminário, né? Então, não é possível que esteja a escola lá funcionando, o pessoal visitando o canto e o esgoto ao céu aberto. Então, espero que o prefeito dê uma atenção especial, já que foi a promessa dele há muito tempo, e que ele pense com carinho e que possa fazer por esse povo do canto católico as melhorias lá e a colocação desses tubos para que esse esgoto não corra ao céu aberto. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento mais uma vez a presidente, os colegas, as pessoas presentes e a imprensa. Quero aqui me pronunciar que muitas pessoas me pedem no interior sobre como está a situação das pontes nossas, né? Então, hoje procurei o executivo, conversei com o pessoal e onde que está na Defesa Civil Nacional, onde estão esperando o pagamento dos 30%, que é a primeira parcela, para as empresas que ganharam, para daí o executivo aqui dar ordem de serviço. Então, está nessa situação, onde que no sábado estava o companheiro Gerson e o Serginho numa plenária em Santa Maria, o Volney, assessor do deputado Valdeci, onde que fiz o pedido para ele falar com Pimenta para tentar ver como está a situação lá. Com certeza tem prazo ainda, estão analisando, então, mas vamos ver se conseguimos agilizar para essas empresas começar o serviço dessas pontes. Dizer também que no nosso interior foi a segunda vez que os nossos agricultores colocaram o veneno BTI, do mosquito, e com certeza amenizou bastante já no nosso interior, e no sábado que passou foi colocado. E agora, no dia 29, vai ser a terceira vez que vão colocar. E também, como o colega Dário aqui falou, quero comentar sobre a abertura do nosso campeonato da Associação de Juventude Rural da Ajura, onde que no sábado tivemos a abertura na 13 de maio, no Ação e Liberdade. Com certeza um grande público, o nosso prefeito estava, o Luiz Henrique Kito, o secretário da Agricultura, Fernando, o colega Dário, todas as pessoas, a diretoria, os grupos de jovens. Com certeza é um grande campeonato, que temos o programa do Pro Esporte, agradecer o Tequinho pelo projeto, segundo ano seguido que foi apoiado esse projeto. Então a diretoria da Jura, em nome do presidente, o Odacir Prive, são mais de 2.000 jovens inscritos, então são 7 categorias, então de futebol 7, bocha, vôlei, então com certeza movimenta muito o nosso interior de Agudo. E também aqui quero dar os parabéns para o executivo aqui pela bela obra do asfalto na Euclides Kliman, então estão todos de parabéns, vai ser muito beneficiado para o nosso município e para os nossos munícipes. Seria isso, senhor presidente.
Passamos às matérias da ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, a quórum.
Matérias da ordem do dia. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2025, autoria vereador Dário, Nívio e Pato, que altera o caput do artigo 39 da Lei Orgânica Municipal de Agudo, que dispõe sobre o período das sessões ordinárias da Câmara Municipal. Projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2025 em discussão.
Vereador Pato.
Com a palavra o vereador Pato.
Mais uma vez eu não posso deixar de me manifestar pelo projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025, que hoje, dia 17 de novembro, vai a voto, a votação no segundo turno. E para a nossa população ter ainda um melhor entendimento, ele é desta forma porque ele, na verdade, ele aqui ele corrige um ato que de muito e muito tempo a população, de um modo geral, ela nos cobrava. Ela nos cobrava no sentido de quem nos antecedeu nas legislaturas passadas e da forma como aqui temos hoje o vereador Bode, o vereador Dário e também a mim, que somos de reeleição já da legislatura passada. Nós tivemos um trabalho árduo no sentido de entendimento e isto não foi tão árduo com esta legislatura, onde aqui todos os vereadores tiveram exatamente o mesmo propósito, que é trazer a voto a diminuição, e aqui eu vou falar bem no português, a diminuição do recesso, que não era compreensível e não tem como compreender mesmo, férias de 70 dias ou mais de 70 dias pelo Legislativo Agudense. Isto era descabível quando se tem no Brasil todo aí o regime trabalhista com férias para 30 dias para qualquer trabalhador. Então eu acredito que esta legislatura aqui, todos os vereadores aqui, todos os vereadores, eles estão de parabéns por aquilo que se trata neste projeto de emenda à lei orgânica, que é simples o fato da diminuição deste tempo que era absurdo de recesso. Voltamos agora àquilo que é realmente a normalidade, aquilo que é, de fato, o que cada trabalhador no Brasil tem a sua disponibilidade de férias. E aqui, obviamente, que no caso dos vereadores é... A questão é um nome mais bonito, né? É recesso parlamentar, mas na verdade é férias. Óbvio que cada vereador tem as suas funções lá na rua, lá na comunidade, lá nos bairros, e isto nunca deixou de fazer. E aqui, inclusive, temos que mensurar isto nas legislaturas passadas. Mas agora tem o entendimento que o plenário, que o trabalho aqui em plenário, ele precisa sim retornar. Antes, ele precisa retornar e não precisa e não pode parar tanto tempo quanto nós tínhamos. Então, mais uma vez aqui deixando bem claro e bem específico para a população, todos os vereadores desta casa são favoráveis a este projeto. Ele foi apresentado de uma maneira aqui pelo vereador Pato, vereador Dário, vereador Nível, mas se coloca aqui o vereador Tica, o vereador Givago, você coloca o vereador Javan, o vereador Bode, o vereador Alexandre e também a vereadora presidente aqui, a Graciela de Lima Marquete. Então, todos os vereadores têm esta concordância e, por protocolo, eu vou dizer que sejam sensíveis a este projeto, mas tenho certeza absoluta que é por unanimidade este segundo turno e, de fato, a partir de agora, a mesa diretora ela tem a condição de sancionar para que este projeto de emenda à lei orgânica se torne lei e se torne dentro da nossa resolução um fato de que se interrompe esse longo processo, esse longo recesso que tínhamos até então para aquilo que é a normalidade nos dias de qualquer um dos trabalhadores.
Projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2025 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2025 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde até 4 oradores podem se inscrever para utilizar o espaço pelo período de 10 minutos cada. Nesse espaço, temos as seguintes proposições. Projeto de Lei nº 86/2025, autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.000. Abro espaço para as inscrições. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever usando o espaço pelo período de 5 minutos. Peço que as inscrições sejam de maneira organizada e pausada. Abro espaço para as inscrições.
Vereador Pato.
Vivago.
Dário.
Alexandre.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Bom, não posso deixar de falar aqui hoje, uma vez que há alguns dias apresentamos aqui nesta casa também uma moção de apoio, foi no dia 3 de novembro, uma moção de apoio ao setor fumageiro, a cadeia produtiva que teria representatividade ou que tem representatividade a partir de hoje, pela manhã, onde lá na Suíça, em Genebra, na Suíça, teve a abertura da COP11, que trata ou discute sobre a Convenção Quadro. E para minha surpresa, acompanhando hoje os primeiros passos desde o amanhecer, juntamente aqui com o Giovanni Weber, que é um entusiasta, que é um produtor de tabaco, também o nosso jornalista agudense, o Romar Behling, e o deputado Marcelo Moraes, são as pessoas que eu tenho um acesso um pouco mais reto e direto. Tem vários parlamentares, e aqui não se fala... não citei o Marcelo Moraes, deputado Marcelo Moraes, por ele ser da minha sigla partidária, e sim por ter um acesso maior com ele. Tem vários parlamentares lá representando prefeitos, vereadores, enfim, presidente de associações, presidentes que tratam sobre a fumicultura. Mas me chamou muita atenção que todos estes que estão lá para, sim, defender os produtores, defender toda esta cadeia produtiva, defender a produção do tabaco, eles estão sendo barrados. Eu não posso acreditar que um debate tão amplo ele tenha um direcionamento para uma via somente. Eu não posso acreditar isso. Eu não posso acreditar que milhares de empregos, milhares de empregos, tanto na lavoura como no transporte, vereador Dário, indústria, Ali, que está aqui na galeria também, todos estes sendo ou provavelmente serão prejudicados. Eu não posso acreditar que nós temos um debate internacional e ele tem um caminho só. Ele não aceita o contraditório. O contraditório que é proposto por esta COP11. E sim, a defesa dos nossos produtores, a defesa dos nossos transportadores, a defesa da indústria, a defesa de quem é diarista e trabalha lá na lavoura de tabaco. Eu não posso acreditar que nós estamos caminhando neste sentido. Entende-se que tem preocupação com saúde, com meio ambiente. E óbvio que eu não vou entrar neste mérito, porque eu não sou um especialista. Agora, ter uma contradição neste nível, para que seja embarrado as pessoas que vão lá para fazer as defesas dos nossos produtores e de toda esta cadeia produtiva, é lamentável. É lamentável ao ponto de que o que, que nós vamos esperar, como que nós vamos ter esta cultura, a sequência desta cultura da planta do fumo, do tabaco, como que os produtores vão ter uma tranquilidade daqui para frente naquilo que eles estão produzindo e simplesmente dizer que precisa ter uma diversificação de cultura, muito bom. Eu também apoio a diversificação de cultura, mas precisa ser visto aonde as pessoas estão produzindo, como elas estão produzindo, como isso seria possível, esta rotatividade de culturas ou a transformação por outra cultura. Então eu fico decepcionado com a abertura da COP11, por aquilo que se direcionou no dia de hoje, já estou concluindo, senhora presidente, com aquilo que se direcionou no dia de hoje. Tomara que amanhã e até sábado, todo este contexto ainda tenha uma mudança a favor de quem trabalha, produz e tem a indústria.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Reitero mais uma vez o meu boa noite a todos que seguem nos acompanhando. Aproveito o momento para reforçar o convite aqui, a apresentação teatral, a confraternização natalina do abrigo Amor Perfeito, que será dia 2 de dezembro no Centro Comunitário Luterano, às 19h30. O ingresso é um alimento perecível, alimento não perecível, material de limpeza ou material de higiene. Vamos prestigiar, pessoal. As crianças, os acolhidos lá merecem. Eu recebi demandas quanto à Rua Caiçara, então quero informar aqui a população da Rua Caiçara. O secretário Edinho já me respondeu. Parece que hoje mesmo foi alguém lá verificar as situações e ele me garantiu que logo, que com brevidade, será tomado providências lá em fazer os reparos e as adequações necessárias. Quando eu falei no espaço passado sobre educação, me mandaram uma mensagem aqui me lembrando dos R$64 mil pagos ao Piangers por uma hora de palestra. Uma hora de palestra, R$64 mil. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu tenho muita informação acerca disso, mas não vem ao caso. Por que que eu estou reiterando isso? Por que que eu estou ressaltando isso? Porque, pessoal, esse dinheiro é dinheiro de vocês. O dinheiro do suor do trabalho de vocês é o dinheiro que vai para as obras, é o dinheiro que vai para a agricultura, é o dinheiro que vai para a saúde, é o dinheiro que vai para a segurança, é o dinheiro que vai para a educação. Tudo é dinheiro nosso. Então, a nossa função aqui é fiscalizar, a nossa função é cobrar e acompanhar. Graças a Deus, que bom que não tivemos mais nenhuma palestra a esse custo. Quero fazer uma pequena reflexão aqui. Nós falamos hoje, antes da sessão, muito sobre empatia. E essa mensagem vai principalmente àquelas pessoas que têm o poder da tomada de decisão, aquelas pessoas que têm o poder de tornar a vida das pessoas melhor. Às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de coragem e fazer, tentar, dar o primeiro passo. Uma situação: chegou ao hospital, pai e mãe desesperados com seu filho sangrando, seu filho estava se divertindo, andando de bicicleta, caiu, se cortou, se arranhou, desesperados. Era um final de semana, chamaram o médico, a enfermeira disse, não, o médico já deve estar vindo. O médico levou ali 10, 15 minutos, chegou, atendeu prontamente a criança, passou lá, sem falar nada com os pais. Ele estava corrido, o médico também estava, dava para se notar que ele estava apreensivo, atendeu a criança e saiu. E no momento que ele estava saindo, a mãe da criança parou o médico e disse, peraí, doutor, o senhor não vai me dar satisfação nenhuma, como é que está meu filho, o que vai acontecer, como é que vai ficar? E o médico simplesmente olhou para ele, para ela e disse assim, o teu filho vai sobreviver, ele vai ficar bem. E saiu.
E pai e mãe ficaram sem entender nada e continuaram reclamando, mas que descaso, esse médico, além de demorar 15 minutos para vir atender meu filho, ainda não me dá satisfação, simplesmente só diz que vai ficar bem e vai embora, não me dá perspectiva, nada. Claro que o médico deixou a receita, deixou os cuidados lá pra, com a enfermagem. E a enfermeira, ouvindo aquela reclamação persistente dos pais, falou, pois é, é que o doutor estava no velório do seu filho. O seu filho foi assassinado em um assalto. Então assim, pessoal, é uma história, é uma parábola para cada um refletir um pouquinho. É aquela frase, é uma mensagem que externa aquela frase, coloque-se no lugar do próximo. Às vezes é trabalhoso. Às vezes a gente fica em dúvida, vale a pena, não vale a pena, mas se é para melhorar a vida de alguém, que nem eu falei hoje, se é para diminuir o fardo daquele teu irmão que está ali pedindo ajuda, faça-o. Faça-o. Essa mensagem fica para todas as pessoas em cargos públicos que têm o poder de decisão e de tomar medidas que façam com que o fardo seja diminuído. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Boa noite a todos que nos acompanham. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado de 2026 da Secretaria Municipal da Educação. As inscrições são presenciais até o dia 3 de dezembro, na Secretaria da Educação, aqui na Avenida Tiradentes, 1625, no segundo andar, conforme edital número 084-2025, das 7h30 às 11h30 e às 13h às 17h. São cargos disponíveis, professores de diversas áreas, monitor escolar, secretário de escola, merendeiras, servente e motorista. A entrega em envelope lacrado, com toda a documentação exigida. Então fica aqui o convite para as inscrições para os cargos aí de professor, monitor, secretário, merendeiro e motorista, que serão até no dia 3 de dezembro.
Passa a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento mais uma vez a presidente, os colegas, as pessoas que estão aqui ainda, que nos escutam. Quero dizer que recebi uma mensagem do nosso presidente do partido, Serginho Melo, onde que ele tinha conversado com o Pimenta lá, e o Pimenta comentou que até o dia 30 agora de novembro vai estar no diário oficial o pagamento dos 30% para as empresas. Então, recebi momentos atrás essa mensagem do nosso presidente do partido. Dizer que também tinham algumas demandas hoje que... Conversei com o secretário da Agricultura, o Fernando, onde que deu os parabéns para ele, porque na região norte, tanto aqui na Serra também, várias pessoas me disseram que ele está fazendo um grande trabalho, então a gente vê mesmo o pessoal comentando, então com certeza está fazendo um grande trabalho mesmo. E também aqui quero dizer que não mencionei a Emater nos Jogos Rurais da Júria, onde que a Emater faz um grande trabalho junto com nossos jovens rurais. Seria isso, senhor presidente.
Eu gostaria de falar também sobre mais uma ação da nossa saúde municipal. Importante ação essa, que será realizada em benefício de toda a população de Agudo. É o evento Saúde em Ação, marcado para o dia 30 de novembro de 2025, das 15 às 19 horas, no Volksgarten. Este será um momento dedicado ao cuidado, à prevenção e ao bem-estar de todos. O objetivo é aproximar os serviços de saúde da comunidade, oferecendo orientações, atendimentos e atividades que promovam qualidade de vida. Durante a programação, teremos uma ampla oferta de serviços como testes rápidos HIV, hepatite B, C e sífilis, aferição da pressão arterial, teste de acuidade visual, vacinação, avaliação da saúde bucal e aplicação de flúor, ações da saúde nutricional, auriculoterapia, divulgação das atividades das nossas unidades básicas de saúde e do espaço SER, além de ações da vigilância e saúde com foco especial na prevenção da dengue. Também prepararam uma programação dinâmica para envolver pessoas de todas as idades. Às 15 horas, terá uma roda de conversa sobre saúde mental na Biblioteca Municipal. Às 16 horas, atividade de exercício físico no Volksgarten. Às 17 horas, aula de yoga. Às 18 horas, momento de dança. Às 19 horas, encerramento com show da Larissa Rich. E para tornar a tarde ainda mais acolhedora e divertida, teremos brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, a presença das ambulâncias do município e do SAMU, além da participação de feirantes e artesãs locais, fortalecendo a valorização dos nossos talentos. Quero reforçar meu convite para que toda a comunidade participe. Traga seus familiares, amigos e vizinhos. O evento é gratuito e pensado com cuidado para cada cidadão de Agudo. Cuidar da saúde é um gesto de responsabilidade, prevenção e amor pela vida. E nós, enquanto poder público, estamos comprometidos em oferecer oportunidades como essa. Conto com a presença de todos no Saúde em Ação, no dia 30 de novembro, no Volksgarten, na frente da Prefeitura. Vamos juntos construir um Agudo mais saudável, consciente e ativa. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 24 de novembro, de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares e uma boa noite.
Boa noite.